Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Está chegando o Bate-Bola e as manchetes desta terça-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Seleção brasileira sub-17 faz 2-0, elimina a Itália e quinta, 8 da noite em Brasília, joga semifinal contra a França. Thiago Silva fala do atacante Rodrigo do Real Madrid e, é claro, do confronto com a Argentina sexta-feira em Abu Dhabi. Começa hoje a Superliga de Vôlei Feminino. Botafogo vence e respira aliviado no Brasileiro. Vasco se diz pronto para encarar o Flamengo. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui na verdadeira Rádio do Brasil. Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, FM Nacional, 96,1, a rede pública de rádios, e você em radios.ebc.com.br. Está no ar o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse...
Começa com opinião.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
O que foi a vitória do Fogão? O comentarista que sabe o que diz.
Mesmo não fazendo uma grande partida, o Botafogo, jogando ontem no estádio Nilton Santos, venceu o Avaí, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 2-0. O Botafogo não fez uma boa partida. Diferentemente, quando perdeu para o Flamengo por 1-0, o Botafogo jogou bem. Ontem o Botafogo não foi bem. Teve a sorte, teve um gol contra logo no início, numa infelicidade do zagueiro do Avaí. Aos 13 minutos, o Botafogo fez 1-0, mas o Avaí não se encolheu. Mesmo jogando com uma linha de 3 zagueiros, foi para cima do Botafogo e criou algumas situações de gol no primeiro tempo. Mas o Botafogo também teve duas oportunidades para fazer o segundo gol, não fez. No segundo tempo, o Avaí foi para cima e mudou o panorama do jogo. Quem se defendeu e passou a usar o contra-ataque foi o Botafogo, que acabou numa jogada rápida no final do segundo tempo, um pênalti em cima do Lucas Campos, que entrou no segundo tempo no lugar do Juan. Daí o Diego Souza fez 2-0 e consolidou a vitória do Botafogo. Com esse resultado, né, o Botafogo se afasta da zona de rebaixamento, chega a 36 pontos, se iguala ao Ceará, mas ganha pelo número de vitórias. O Ceará tem 10 e o Botafogo tem 11. Pelo que o Botafogo jogou ontem, o resultado foi muito importante e muito bom, porque o Botafogo não fez uma grande partida, mas o que importa para o torcedor do Botafogo é que o Botafogo venceu pelo placar de 2-0 e se afastou da zona de rebaixamento.
É hora de saber as novidades do Vasco da Gama com o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco está a um passo do paraíso. Com a vitória sobre o CSA em Maceió por 3-0, o time está quase matematicamente livre do fantasma do rebaixamento. O clube carioca chegou aos 42 pontos e conseguiu pela primeira vez nesta edição do Brasileirão marcar por 3 vezes, com Raul, Henriques e Carlinhos contra.
obrigação do Vasco, como você disse desde o início, foi manter o Vasco na primeira divisão. O Vasco vem se recuperando não no time, pelo clube.
O treinador Vanderlei Luxemburgo comentou ainda sobre o Flamengo, adversário do Cruz Maltino, na próxima quarta-feira, às 21h30 no Maracanã.
Está diferente porque o Flamengo está com um time diferente, então desgarrou. Né? E uma coisa que ficou só na competição agora, né? Só no brasileiro. Então, esses jogos todos que ele está jogando aí, até chegar a decisão da Libertadores, são jogos que ele tem jogado para a equipe, tem um elenco farto, né?
Luxemburgo vai ter a volta do atacante Marrone para o clássico, mas ainda segue sem Leandro Castan na zaga.
Não tem de ninguém, só acho que o Ricardo vai ter um problema com uma pancada muito forte, com uma perna muito inchada. Talvez seja um problema. O Castanho não pode voltar porque o juiz conseguiu fazer uma prensa de jogo preto contra o Palmeiras. Ele conseguiu fazer uma prensa que está mal, errar bastante e já tirou o Castanho de dois jogos.
Para o clássico contra o Flamengo já está confirmado. Os torcedores vascaínos terão direito a 33% dos ingressos, cerca de 22 mil lugares no setor sul do Maracanã. Depois do Fla, o Vasco tem Goiás, São Paulo, Cruzeiro, Bahia e Chapecoense pela frente. Além da vaga na Sul-Americana, os vascaínos também estão interessados na premiação da CBF. Em 11º lugar, o Vasco receberia hoje 15 milhões e meio de reais. Mas caso consiga chegar em 9º lugar, posição hoje ocupada pelo Bahia, com apenas um ponto à frente dos cariocas, abocanharia perto de 20 milhões de reais.
O Esporte Clube do Recife já projeta um provável, não digo título, mas quer dizer, chegar à Série A já é um título, né? Mas uma provável antecipação de classificação já amanhã, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O Yuri vai falar aqui dessa expectativa e a gente explica, né? Porque se o Sport vence amanhã e o algoz dele, que é o Atlético Goianiense, para, não vence o jogo, que tem com o Oeste fora de casa, o máximo que eles podem chegar, os dois, se o Sport perder todas as partidas, os dois chegam a 63 pontos. E aí o Sport se garantiria porque tem um saldo de gols maior. Aí o Dragão, né, que é o Atlético Goianiense, teria que tirar no mínimo 8 gols de diferença. Isso se o Sport perder todas as partidas que tem pela frente. Situação complicada. Vamos ouvir o Yuri.
Então, eu fiz um cálculo um pouco assim, mais pé no chão, porque a gente tem que contar também que nem tudo sai como a gente planeja, né? Pode não sair como a gente planeja. E infelizmente a gente foi pra fora e de 6 pontos a gente trouxe 1, mas também a gente não trouxe só 1, mas a gente tirou mais 2 do Coritiba também. E com um cálculo um pouco mais pé no chão, eu imaginei contra o Botafogo, e a gente agora tem essa oportunidade, mesmo que não dependemos só de nós, né? Esse é um porém, mas ainda assim a gente tem essa possibilidade, a gente tá defendendo o nosso aqui. Acho que faz parte também, a gente não deseja mal de ninguém, mas para o nosso benefício, se tiver que secar um pouquinho, a gente vai secar. Mas mais importante do que secar, a gente fazer a nossa parte, que a gente vem fazendo o ano todo, e de uma forma bem equilibrada. Então acho que esse jogo também, apesar de ser um jogo difícil, a gente vai com essa confiança, depois de um resultado desse contra o Criciúma, então a gente tem plenas condições de buscar a vitória também.
A seleção brasileira joga sexta-feira em Abu Dhabi contra a Argentina, que vai com o Messi tudo. Thiago Silva fala do jovem Rodrigo e também do adversário.
Não, eu acredito que para muitos seja surpreendente, né? Menino de 18 anos, com uma personalidade grande, você vê a maneira com que ele festeja os gols, muito tranquilo, muito sereno na comemoração. Não é, você vê que não é um menino empolgado que quer aparecer. Ele sabe o que ele quer realmente dentro da sua carreira. Tão pouca idade, com uma experiência já tão grande, fazendo 3 gols em Liga dos Campeões, que é para pouquíssimos. Então ele já entrou nesse livro aí dos jogadores que tão jovens fizeram 3 gols na Champions. A gente espera que primeiramente o Zidane possa deixar ele no banco, né? Que a gente não possa enfrentá-lo ele, não possa enfrentar ele. Mas é um jogador que a gente tem atenção, tem que ter atenção redobrada, porque a qualidade já fala por si só, né? É uma oportunidade que acredito que ele sonhou com esse momento. Espero que ele possa aproveitar da melhor maneira possível. Desfrute do momento, porque esse momento aqui é único pra gente. Eu cento e poucas convocações, sempre que eu venho aqui da entrevista para vocês, bate aquele friozinho na barriga, entro em campo, aquele friozinho na barriga. Eu acho que essa sensação que a gente tem aqui, isso é para poucos, sabe? E ele, com 18 anos, acredito que não seja diferente, mas que ele tenha tranquilidade, que ele tenha sabedoria, que o que ele tem na cabeça dele, os sonhos dele, se ele trabalhar da maneira que ele vem trabalhando, com certeza ele vai dar sequência na seleção brasileira durante muito tempo ainda. Deu para ver pouco, né, hoje, fiz apenas um bobinho ali, mas assim, dá para ver que tem um toque refinado, um toque diferente. Espero que ele possa nos ajudar muito ainda. Mas é jogo grande, de duas grandes equipes. Acredito que a gente tem que estar atento com os jogadores deles, eles também com os nossos, principalmente os jogadores experientes de classe mundial que estão voltando, no caso do Ney, no caso do Cavani, enfim. Do outro lado também acredito que o Marcelo já esteja apto a voltar para esse jogo, enfim. Vai ser jogo grande, mas espero que a gente possa estar numa noite mais inspirada que eles e que o resultado seja a nosso favor.
E quarta-feira tem jogão!
Nesta quarta tem futebol nacional. Direto do Maracanã, às 9 da noite, Flamengo e Vasco da Gama. O Mengão é líder, o Vascão quer garantir a primeira divisão. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Bruno Mendes. Quarta, às 9, Flamengo e Vasco, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção. André
Luiz Mendes. Agora é hora de saber as novidades do... O Flusão está de volta, ele!
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense terá a semana inteira para se preparar para enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado no Maracanã. O jogo marca o retorno do tricolor carioca ao Rio, após vitória sobre o São Paulo e derrota para o Internacional por 2-1 em Porto Alegre.
É um momento chave onde todas as equipes estão precisando pontuar, mas essa regularidade que a gente vem buscando. A gente saiu do Rio para dois jogos muito difíceis. São Paulo e Internacional brigando pelo G4. Nós conseguimos levar pontos para o Rio de Janeiro, importante. Lógico que a gente saiu daqui com a sensação de que poderia ter levado mais pontos importantes para o Rio de Janeiro.
Assim como o treinador Marcão, a diretoria do Fluminense já avisou que vai protestar na CBF contra a arbitragem do jogo no Rio Grande do Sul. Para os tricolores, o juiz Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, não anotou o toque de mão de Vitor Cuesta, que acabou originando o segundo gol do Inter, mesmo após a consulta ao VAR.
Realmente, pelo que a gente acompanhou, a bola pegou no braço, desde o momento que pegou o braço e a equipe do Internacional levou vantagem, deveria ser marcada a infração.
O treinador Marcão também explicou por que optou deixar Paulo Henrique Ganso no banco.
Era uma partida muito difícil, onde que realmente a gente precisaria que todos estivessem 100%, e entrou nessa questão. No primeiro momento ele não estava 100% e a opção do Nenê foi por conta disso.
Além do Galo, o Flu terá ainda pela frente CSA, Palmeiras, Avaí, Fortaleza e Corinthians, até o fim do Brasileirão.
A Superliga Feminina de Vôlei começa hoje, 12 equipes, turno e retorno, ou seja, 22 rodadas, 8 melhores passam para semifinal, quartas final, playoff, melhor de 3 jogos, semifinal, melhor de 3 jogos no playoff e a final, melhor de 3 jogos também. E aí você viu que em 2017 o Rio ganhou com o Bernardinho, né? Em 2018 Praia, lá de Uberlândia, e ano passado o Minas, lá de Belo Horizonte, ganhou o bicampeonato, né, faturando pela segunda vez. Então teremos aí uma competição em que esses três aí, mais o Osasco do Luiz Omar, são os grandes favoritos para a conquista desse ano, a não ser que alguém corra por fora e reverta a situação. Agradecendo o carinho e atenção, logo mais 18h45, Bruno Mendes vem com mais um Bate-Bola. Tchau, tchau, galera. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Nesta quarta, tem futebol nacional. Direto do Maracanã, às 9 da noite, Flamengo e Vasco da Gama. O Mengão é líder, o Vascão quer garantir a primeira divisão. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Bruno Mendes. Quarta, às 9, Flamengo e Vasco, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.